Amantes da Solitude, sejam muito bem-vindos ao podcast Eu Vou Comigo desta semana, nosso episódio de número 132. Vamos chamar de Asakusa, esse bairro tão especial em Tóquio, no Japão.
Vai com quem?
Você vai com quem?
Vai com quem? Você
vai? Vai com quem?
Eu vou comigo! Oi, gente! Eu sei, tô meio sumida. Não postei tanto essa semana no Instagram. Mas vocês nem imaginam como é complicado conciliar a vida, a curtir os momentos com criação e publicação de conteúdo. Porque criar conteúdo é bem legal, eu adoro fazer. Agora, divulgar conteúdo, gente, olha, valorizem muito as pessoas que fazem isso com frequência diária ou até mais vezes durante o próprio dia, assim, né? Várias vezes durante o próprio dia. Porque dá muito, muito trabalho e às vezes a galera nem interage tanto, não compartilha, não curte, aí você fica lá postando triste e frustrada. Pronto, feito meu lamento. E a minha justificativa, né? Porque dessa semana tá mais sumida do Instagram. Vamos continuar o nosso passeio pelo Japão. Porque afinal, você já pensou tá andando na rua e dá de cara com o templo budista mais antigo de Tóquio, datado de nada mais, nada menos do que 635 d.C.? Pois é, 635. Muito antigo, né? Mas como é que eu fui parar lá? Motivada por aquilo que fez o homem sempre, a vida inteira, andar o planeta todo. A fome! Eu cheguei no Japão e, como eu já expliquei aqui pra vocês em alguns episódios, parece que é só pegar o avião e ir, né? E claro que não, tem muita preparação aí no meio. Então, feito todos os trâmites, todos os choques da chegada, né? Toda aquela novidade, a empolgação. Eu tava com fome. E outra, essa viagem eu passei com fome o tempo inteiro. A culinária do Japão é a minha preferida. E eu tava muito animada pra experimentar tudo que eu visse pela frente por lá. Então eu já saí ali, né? Cheguei lá na guest house, que é como se fosse um hostel. Super bem localizado, limpinho, bem arrumado. Ainda não tava na hora de fazer o check-in, mas eu deixei minhas coisas lá. Que isso é uma coisa que eu adoro, gente, de hostel. É tão gostoso, é tão bom. A galera guarda sua bagagem, sabe? Não fica pesando. Deixa você tomar um banho já, logo de cara. Você não tem que estar hospedado, instalado no quarto ainda. Isso é muito bom. Então eu cheguei, deixei minhas coisas, tomei um banho. E já fui sair para explorar o bairro, né? Já troquei de roupa ali, botei o meu look de verão, um Master Blaster, que talvez seja o que vocês estão sofrendo no Brasil agora, durante o inverno. E saí para explorar e encontrar uma comida japonesa. Eu tinha visto que no verão eles fazem uma versão de ramen com caldo gelado. Ramen é como se fosse um miojo, numa forma muito simples de explicar. E aí eles fazem com caldos que ficam horas e horas cozinhando. E no verão, exclusividade aí da época do ano, eles fazem com caldos gelados e acompanhamentos frios. Então eu falei, nossa, já vou experimentar isso, que é algo que eu nunca tinha tido a oportunidade de experimentar. E eu sou food mesmo, assim, eu adoro. Food, fã de comida. Gosto de combinar a viagem com aventura, com culinária, com tudo. Com compras, não muito. Mas no Japão, a gente vai chegar nesse momento também. E aí, já saí atrás desse negócio. Foi quando fui me deparando com cenários inusitados, lugares maravilhosos. E eu fui colocando no mapa, né, onde eu tava. Queria saber onde eu tava. E vi que tinha um rio. Vou lá, óbvio, porque a minha cabeça funciona desse jeito. Eu vejo uma coisa que me chama atenção, eu vou. Pode ser TDAH? Talvez. Pode ser só uma loucurinha? Também, talvez. E aí, fui e encontrei esse rio que chama Sumida. E não conseguia parar de pensar no Oi Sumida, né? Vocês têm um Reels vendo esse momento ao vivo no que eu falo. Eu tô sumida porque eu tô no Japão. Oi, sumida. E aí, fiquei fritando lá com a minha cabeça, sozinha, curtindo, vendo uma paisagem muito, muito bonita mesmo. Eu tava num pedaço do rio. O rio é super largo, é limpo, não tem cheiro. Tava muito calor, então era esperado mesmo que a água emanasse algum odor e não tinha nenhum. E já me deparei ali com o Sky Tree, que é uma torre de televisão que tem mais de 600 metros de altura. E eu já olhei e falei, nossa, que coisa mais bonita. Só que estava um pouco longe, então tracei na minha cabeça uma rota. Vou por uma margem e volto pela outra. Deixei o Skytree para mais tarde e saí andando para o meio do bairro, para o outro lado, em busca do meu tão sonhado ramen gelado. E aí andei. E me deparei com uma loja da Hello Kitty. Uhul! Ah, é, já comecei a pirar, né? Porque nada mais japonês do que uma loja da Hello Kitty. E aí, muitas coisas da infância. Quero Kerope, Pochaco, enfim, todos os personagens da Sanrio. Uma loja super bonitinha. Primeiro dia de viagem, primeiro momento. Não esqueçam que eu tava com a mala com os 7 quilos, ou seja, não é dia de comprar nada. Fui só olhar, fiz umas fotos e já me diverti bastante nesse momento. Saí da loja, continuei andando e me deparei ali com alguns personagens japoneses também da nossa vida. Como, por exemplo, Dragon Ball. Aquele boneco azul que eu esqueci o nome, que tem uma carinha feliz. Também tem uma foto lá no meu Instagram. Pode dar uma olhada lá que você vai saber quem é. Acho que pro Brasil a gente não chamava muito pelo nome. Enfim, várias coisas muito japonesas, assim, né? Pra gente, tipo, uau, que legal. E aí continuei andando e a cidade se transformando, né? Se mostrando cada vez mais. Aquele esquema da calçada, que não tem a calçada, né? É uma listra no chão. Atravessar a rua. A mão do trânsito lá é o contrário, e essa semana eu descobri por quê, e não é porque é mão inglesa. Uma história super legal que foi compartilhada comigo. Depois eu conto pra vocês num outro momento, mas tem a ver com os samurais. Mais uma vez, o meu amigo que tinha um hostel no Japão, salvando aí todos os rolês japoneses. É gratidão eterna. Daqui a pouco esse Instagram vai chamar Eu Vou Contigo, né? Esse podcast também. De tanto que ele me ajudou e me traz coisas positivas sobre essa viagem. E aí, tudo aquele movimento novo e tal, cheguei num restaurante de ramen. Falei, nossa, que legal. E, gente, super diferente, assim. Porque eles fazem a massa na hora. Então, eles deixam ela ali de molho, né, fermentando. E eles abrem o noodle, né, o macarrão, o ramen, o lamen, ali na hora. Então você começa a ver, como se fosse um pizzaiolo, quando a gente ia antigamente em pizzarias, eu não sei se hoje em dia ainda tem isso no Brasil, que você consegue ver o cara abrindo a massa, você vê o cara abrindo a massa, abriu, aí virou 2 noodles, 4 noodles, e assim, em progressão geométrica. Foi virando muitos e muitos e muitos noodles elásticos e ele abria a massa pra caramba e tal. E eu ali impressionada, só que demorei um pouco pra me ligar, que era um lugar super conhecido, aparentemente. E a fila tava dobrando a esquina. E eu já tava pela hora da morte ali, né? Tava com muita fome. Então, só vi a pessoa fazendo o noodle. Fiquei até um tempo na fila, mas a fila não andava de jeito nenhum. Porque no Japão, você não pega comida e sai do estabelecimento e vai comer em qualquer lugar. Você não come na rua. O costume deles é não comer na rua. Assim como não tem lata de lixo na rua para você jogar o seu próprio lixo, o ideal pela cultura deles é que você coma no lugar onde você comprou a comida. Ou seja, só entrava para comer quando alguém saísse de lá, porque o lugar era super cheio e pequenininho, porque realmente é aquilo que a gente está acostumado, quem mora em São Paulo, que já foi em algum restaurante tradicional, típico japonês, sabe que os lugares não são muito grandes. Então era um lugar pequeno, um imóvel pequeno, e aí ia ficar muito tempo. Eu fiquei um tempo parada na fila, não mexeu nem um milímetro. E eu saí, então continuei em busca de um outro lugar, e aí eu já decidi que eu queria mesmo era comer um sushi. Já mudei a ideia do ramen, falei, bom, vou comer um sushi. Falei todos os tipos de macarrão aqui, eu tava com qualquer um na cabeça, porque eu tava com fome, então no matter, não importa. Podia ser qualquer um. Aí fui atrás do sushi, continuei andando. Eis que passo dentro de um shopping, mercado, uma coisa muito incrível. Bem bonita, assim, com muitas decorações típicas japonesas. Tudo bem, gente, eu tô no Japão, mas Tóquio é uma cidade enorme, uma metrópole gigantesca. E poderia não ter tanta coisa tradicional assim. Aí já fui me maravilhar ali, fui ver todos os cantinhos, lojinhas. Interessante que era um corredor que atravessava vários quarteirões, de cada um dos lados tinha uma lojinha. E o teto era arredondado. E nesse teto arredondado tinha várias coisas do Japão mesmo, vários escritos, várias decorações, muito legal. E aí, então, eu saí desse shoppingzinho e virei ali uma rua, porque eu queria ir pro outro lado, e dei de cara com um lugar que tava parecendo interessante para comer um sushizinho. Olhei no mapa, tava bem avaliado. Falei, então eu vou entrar aqui. E foi assim, então, que eu fui degustar o meu primeiro sushi tipicamente japonês. E tava muito gostoso. E não, gente, não é caro. Tenham em mente que o Brasil é um país caro. Culinária japonesa é cara no mundo inteiro, né? Ela tem um valor mais alto. Porém, eu sempre ouvi falar que no Japão era muito caro, que no Japão era doce, que era ruim, que era não sei o que lá, que o do Brasil era muito melhor e tal. Eu amei. Amei, comi, me deliciei. Já passei meus primeiros desafios, porque o cardápio era só em japonês. E inclusive os números não são iguais, então a gente não sabe quanto custa. E o tradutor ajuda muito, mas a experiência de viagem ajuda muito mais. Então, nessa eu fui me virando, consegui acertar, fui super bem atendida. Foi bem legal, assim, era um lugar que parecia muito um lugar que eu frequentava quando eu era criança, em Atibaia. Então, foi uma memória afetiva muito grande. Foi muito, muito legal, estava muito gostoso, saudades já. Mas aí, e tava bom lá dentro, porque tava com ar-condicionado. E os drinks estavam bem gelados, coisa que na Polônia não acontece, não. Mesmo quando tá muito calor, as bebidas não são geladas, não. Na Europa como um todo, o pessoal não sabe esfriar bebida, gente. Fiquem com isso na cabeça, porque é uma informação importante. E aí, fiquei ali, né, curtindo um pouco, me deliciando, mas acabou. Não tinha mais o que fazer. Fui continuar passeando. Continuei andando dentro desse shopping aí e me deparei com um movimento bem grandão em uma das lojinhas e umas meninas vestidas tipicamente japonesas, assim, com kimono, aquele chinelinho de madeira quadrado, cabelo arrumadinho, assim, num coque, leque e tal. E se divertindo muito, dando muita risada. E eu falei, o que que tá acontecendo? Eis que, vocês podem ver isso nos stories do Eu Vou Comigo. Era uma pescaria de peixinho beta, um pouquinho menor, talvez. Chama goldfish em inglês. E era como se fosse uma peneirinha, só que ela não era funda, sabe? Ela era uma peneirinha retinha. Tinha uma caixinha de madeira. E aí você tinha que jogar o peixe lá dentro, tipo, fazer a sua pescaria. E se você levasse até 5, você podia levar embora pra sua casa. E então a galera tava se matando, se acabando. Eu nunca tinha visto nada daquele tipo. Eu fiquei dando risada um tempo assistindo a galera pescar, e eles pescaram muito. Não parecia muito fácil, mas também não parecia tão complicado assim. Eu não quis fazer, porque eu tenho dó do peixe, apesar de gostar de comer o peixe. E também, se eu ganhasse o peixe, eu ia fazer o quê com o peixe, né? Porque eu tinha acabado de chegar em Tóquio, vou levar o peixe embora, só se for pra soltar no rio. E aí, saí de lá e continuei andando rumo à saída desse shopping. E quando eu saí desse shopping, me dei de cara com o Sensoji, o templo mais antigo de Tóquio, datado de 635 d.C. Gente, vocês têm ideia do que é isso? É o templo mais visitado do mundo e tem umas ruas bem legais em volta dele. O templo é muito bonito. Eu já fiquei toda empolgada ali para ver, porque eu adoro a cultura budista. Se vocês já viram a minha tatuagem do braço, ela tem tudo a ver com o budismo. Então, eu já encontrei um cantinho de Tóquio que eu achei muito, muito legal. E sobre ele, eu vou falar para vocês no podcast da próxima semana. Então, nos encontramos com muita solitude na próxima sexta-feira, no seu streaming de preferência. Até lá!
Vai com quem?
Você vai com quem?
Você vai com quem?
Eu vou com quem?